DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao Jornal Matinal da DW África. Edição de segunda-feira, 22 de julho de 2019. Bispo da Diocese de Pemba critica o secretismo e silêncio das autoridades em torno dos ataques armados em Cabo Delgado.
Povo a sofrer, a andar sem rumo, alguns a perderem um pouco a esperança, desanimados. Então, muitas vezes, nós precisamos ser a voz daqueles que não têm voz.
50 anos após homem ter pisado a Lua, hoje o desafio da ciência é chegar ao planeta Marte até 2030. Ainda neste jornal, para conferir mais um episódio do Aprender de Ouvido. São apenas os destaques. Eu, Brahim Adarami, volto já a seguir. Mais uma vez, bom dia. O bispo da Diocese de Pemba critica o aparente silêncio das autoridades e do mundo face ao clima de insegurança que se vive em alguns distritos da província moçambicana de Cabo Delgado. Na missiva intitulada Carta Aberta ao Povo de Cabo Delgado, Dom Luís Fernando Lisboa diz não entender porque não há igual preocupação com as vítimas dos ataques armados, tal como acontece com as dos ciclones Idai e Kenneth. Delfim Anacleto, nosso correspondente em Pemba, conversou com o bispo.
Dom Luís Fernando de Lisboa usou a sua voz para expressar o sofrimento a que estão sujeitos os residentes dos distritos do Norte e Centro de Cabo Delgado, que desde 2017 têm sido vítimas de ataques protagonizados por indivíduos cuja identidade ainda não é de domínio público. O bispo da Diocese de Pemba assegura que a intenção da carta não é atacar a quem quer que seja, mas alertar sobre uma triste realidade que muitos veem e ouvem, mas ignoram.
Eu tenho visto o povo a sofrer, a andar sem rumo, alguns a perderem um pouco a esperança, desanimados. Então, muitas vezes, nós precisamos ser a voz daqueles que não têm voz. É um momento forte de reflexão, é um momento, se necessário, de mudarmos de estratégias, de repensarmos todas as nossas ações. Governo, força de defesa, os grupos todos que estamos envolvidos, as religiões e etc.
O bispo brasileiro descreve o ambiente vivido nas comunidades alvo da insurgência como desolador. Pessoas estão a viver em casa de parentes nas vilas, em resultado de insegurança nas aldeias de origem, o que resulta em problemas como a fome e o abandono às aulas. Dom Luís Fernando Lisboa questiona por que, diante de tanto sofrimento, as autoridades criam um clima de secretismo e não se deixam ajudar nas investigações.
Se nós olharmos todas as notícias que nós temos do mundo inteiro, inclusive a cobertura das guerras, etc., estão lá os jornalistas. É claro que é uma profissão, é um trabalho muito difícil, perigoso, exige muita coragem e preparação, mas essa é a tarefa do jornalista, ele trazer as notícias, descobrir algumas coisas que estão ocultas, que estão escondidas. Então eu penso que essa abertura poderia ajudar muito na identificação completa das motivações e talvez até quem são os mandantes dos ataques.
A carta aberta foi escrita às vésperas da visita do Papa Francisco a Moçambique, a decorrer em setembro próximo. O cronograma da visita papal não inclui uma escala a Cabo Delgado.
Não foi possível encaixar uma visita aqui em Cabo Delgado ou a outra província. Mas o Papa, ele tem uma mensagem muito geral e a mensagem dele é para todos. Ele sabe da situação de Cabo Delgado, ele sabe da situação dos ataques, dos ciclones e com certeza ele vai dizer uma palavra de esperança a todo o povo moçambicano.
Para garantir o progresso da província, o bispo defende que é imperioso não se resignar à violência e investir na formação da juventude. Delfim Anacleto, DW África, cidade de Pemba.
Obrigado, Delfim. Tempo agora para espreitar o que dizem os nossos ouvintes sobre o tema em destaque nesta emissão da manhã. Perguntámos-lhe se concorda que não há tratamento igual entre as vítimas dos ataques armados na província moçambicana de Cabo Delgado e as dos ciclones. Ao meu lado, nos estúdios, Maria João Pinto está com os olhos postos nas reações dos internautas. Bom dia.
Bom dia e bom dia a todos os ouvintes. Começo por Rafael João Zironzo da Beira, que diz: concordo sim, o governo parece que está menos preocupado com esta situação em Cabo Delgado, o que me faz suspeitar que tem dedo de gente grande aí, só não vê quem não quer. E para Luquisito Bizek da Beira, em Moçambique: claramente esse é um caso muito grave que vivem os nossos irmãos de Cabo Delgado. O governo deve investir na polícia de investigação para facilitar o processo e trazer resultados concretos. O governo está a ser ignorante. Nesse caso, não adianta sempre sensibilizar as comunidades. Isso não vai mudar nada. O governo deve apostar na investigação.
Muito obrigado, Maria João Pinto. Se quiser participar em direto na nossa emissão, saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E na atualidade, um ex-banqueiro do Credit Suisse admitiu a culpa no âmbito de um esquema que envolveu cerca de 1,8 milhões de euros em empréstimos a empresas estatais moçambicanas, noticiou neste domingo Bloomberg. Andrew Perzi, de 49 anos, antigo diretor-geral da instituição financeira suíça, que enfrenta até 20 anos da cadeia, admitiu ter ajudado a arranjar empréstimos bancários a três empresas detidas e controladas pelo governo moçambicano e de ter recebido milhões de euros em troca. A sua confissão e outros relatos sobre o esquema estão agora sob sigilo. A porta-voz do Credit Suisse, Karina Byrne, escusou-se a comentar o caso. Ainda em Moçambique, a hidroelétrica de Caora Bassa entrou hoje na Bolsa de Valores depois de ter sido vendidas 4% das ações da capital social da empresa na passada sexta-feira. A oferta pública de venda das ações foi um sucesso, afirmou Salimo Vala, presidente da Bolsa de Valores de Moçambique. Pela primeira vez, a oferta destinou-se aos trabalhadores da empresa, pequenos investidores, empresas e público em geral, o que motiva a entrada da hidroelétrica na Bolsa de Valores. O presidente da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, partido no poder, Felipe Nhusse, também chefe de Estado, afirmou que o combate à corrupção e a promoção da ética governativa serão prioridades caso seja eleito para o novo mandato. O Comitê Central do Partido no Poder, há 44 anos em Moçambique, reuniu-se neste fim de semana na cidade de Matola, a cerca de 15 quilómetros da capital do país, para debater e aprovar o manifesto da campanha eleitoral visando as eleições gerais de 15 de outubro. Felipe Nhusse, que é candidato ao novo mandato de 5 anos pela Frelimo, declarou que a manutenção da paz, desenvolvimento humano, social e econômico estarão igualmente no centro da ação governativa da Frelimo.
DW África. Deutsche Welle.
Na madrugada do dia 21 de julho de 1969, noite de 20 de julho nos Estados Unidos da América, Neil Armstrong, astronauta da Agência Espacial Norte-Americana NASA, pisou a Lua e disse a célebre frase: um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade. Ao todo, entre 1969 e 1976, as 6 missões do programa Apollo levaram 12 homens à Lua. Desde então, mais nenhum ser humano voltou a pisar o solo lunar. Mas não têm faltado intenções. Em março deste ano, a administração de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, anunciou que pretende levar a primeira norte-americana na Lua e o primeiro norte-americano no Polo Sul da Lua já em 2024. Quando este objetivo fosse alcançado, Marte seria o próximo destino. O astronauta português Máximo Freira concorda, mas não acredita que seja possível cumprir com o ano previsto para chegar ao planeta Marte.
Eu tenho muitas dúvidas que os anúncios de 2030 se venham a concretizar. Penso que vai ser preciso mais tempo. É um desafio sério, porque há que vencer aqui as capacidades físicas e psicológicas dos humanos, mas é a área onde naturalmente se vai investir, porque do ponto de vista tecnológico já se tem aquilo que é necessário para ir lá e voltar.
Por todo o mundo, com ênfase para os Estados Unidos da América, exposições, instalações artísticas e jornadas de observação astronómica marcam o ano na comunidade científica. Neste domingo, em Vaticano, o Papa pediu que a comemoração dos 50 anos da ida à Lua desperte o desejo do progresso em matérias de dignidade, justiça e futuro na Terra. 50 anos depois da saída da nave Apollo 11 para a Lua e de ter levado 3 astronautas e aterrado com sucesso após uma viagem de 380 mil quilómetros, uma epopeia que Máximo Ferreira comparou aos 50 anos das descobertas marítimas.
Há algumas regiões da Lua mais interessantes, em particular aquelas que foram visitadas quer por naves tripuladas, quer por processos automáticos, mas foi de facto os 50 anos que marcaram esta astrofésia, e estão a marcar esta astrofésia. Enquanto há 50 anos se navegava com contacto permanente com a Terra, há 500 anos navegava-se sem contacto nenhum com a Terra. E, portanto, diríamos que há aqui alguma semelhança entre as duas aventuras.
Chegar ao espaço e à Lua já não é uma corrida entre os Estados Unidos da América e a União Soviética. Embora a Rússia mantenha um programa espacial, outros concorrentes, como a China e a Índia, têm os seus próprios planos. A NASA pretende voltar à Lua em 2024. A Rússia aponta 2030 como uma data para se estrear na superfície lunar. E a Agência Espacial Indiana vai voltar a tentar, nesta segunda-feira, lançar uma nave não tripulada à Lua, depois de uma tentativa abortada no início do mês. As missões lunares no futuro são entendidas como um passo numa viagem mais ambiciosa até ao planeta Marte, para o que a Lua servirá como laboratório de tecnologias e experiências sobre a estadia prolongada de seres humanos em ambientes fora da Terra.
DW Notícias.
E voltamos à atualidade. Vários homens armados atacaram nos últimos dias 3 aldeias no noroeste da Nigéria, no estado de Sokoto, matando pelo menos 37 pessoas, divulgaram no domingo fontes oficiais e locais. O estado de Sokoto, que até há pouco tempo não tinha registros de violência, tornou-se recentemente no novo alvo de grupos criminosos organizados que têm espalhado terror no noroeste da Nigéria, roubando gado e vendendo em mercados paralelos a preços elevados. A companhia aérea alemã Lufthansa voltou ontem a voar para o Cairo, um dia depois de ter suspendido os voos para a capital do Egito devido a preocupações com questões de segurança. Na sexta-feira, os Estados Unidos da América fizeram um alerta para as viagens com destino ao Egito, salientando que grupos de terroristas, incluindo o Estado Islâmico, cometeram vários ataques mortíferos. O Reino Unido vai extraditar para os Estados Unidos da América o fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para ser julgado por espionagem, afirmou hoje o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo, segundo o jornal equatoriano El Universo. Há uma semana, o ministro do Estado britânico para a Europa e as Américas, Alan Duncan, tinha assegurado, por sua vez, numa visita ao Equador, que Julian não seria extraditado para um país onde pudesse arriscar pena de morte. O ministro italiano do Interior afirmou hoje, numa carta enviada ao seu homólogo francês, que a França e a Alemanha não podem decidir sobre as políticas migratórias, ignorando a demanda dos países mais expostos, como Itália e Malta. Decorre nesta segunda-feira em Paris uma nova reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros e do Interior de 15 países sobre um mecanismo de solidariedade que coloque fim aos barcos repletos de migrantes resgatados no Mediterrâneo Central e que são impedidos de desembarcar. Foram as notícias. Fique agora com o terceiro episódio, Contra o Crime, Muitos Factos, Uma Verdade, da radionovela Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Contra o Crime.
Olá, bem-vindos ao terceiro episódio da nova radionovela Contra o Crime, Muitos Factos, Uma Verdade. Já está tudo a posto para o lançamento da primeira pedra do novo Centro de Juventude da cidade de Lubina. Os 3 amigos, Jaime, Clara e Filipe, já se encontram no local onde terá lugar a cerimónia, juntamente com uma multidão de jovens. E o entusiasmo é grande.
Vai ser demais.
Uau, Jaime, Clara, já viram a quantidade de pessoas que vieram? Estou impressionado. Afinal, parece que a greve não afetou a cerimónia.
Bem, na verdade, esta multidão está a incomodar-me um pouco.
Ah, então, Jaime, tu não vais querer perder isto. Espera só pelos concertos. Agora são esses discursos chatos.
Olha, o Nando está a subir ao palco. Vamos ver o que ele vai dizer.
Ok, mas quando ele terminar, vamos para as traseiras do escritório do presidente da Câmara. Jaime, consegues aceder ao Wi-Fi dele de fora, né?
Sim, e a internet dele é muito rápida. Que ideia brilhante, Clara. E podemos jogar em vez de ouvir discursos chatos.
Já! Yeah! E voltamos quando começar a festa.
Acho que não me apetece ir convosco.
Não faz mal, Felipe. Nós até já sabíamos. E, afinal, também vamos precisar que faças um resumo do que os políticos disserem.
Calem-se.
Boa tarde, juventude de Lubina.
Boa tarde.
E a todos os que se juntaram a nós para o lançamento da primeira pedra do Centro de Juventude. Obrigado a todos os que angariaram fundos na nossa comunidade. Estamos muito orgulhosos pelo esforço de todos. Foi depois desse primeiro passo que o governo decidiu que o projeto merecia o seu generoso apoio. E podem ter a certeza que vamos saber aproveitar o vosso apoio. Lubina está perto de se tornar uma referência para as jovens gerações. Queremos que os jovens sigam a sua vocação, que aprendam um ofício. Bom, agora tenho a honra de convidar o nosso caro presidente da Câmara para dizer algumas palavras.
Bom, Jaime, já podemos ir. Felipe, se quiseres ficar, estás à vontade.
Até logo.
Vamos, Jaime.
Ok, vamos, Clara.
Muito obrigado. Caros cidadãos de Lubina, caros convidados, é um orgulho e um prazer estar aqui para celebrar convosco.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema da abertura deste jornal, que pergunta do dia: se concorda que não há tratamento igual entre as vítimas dos ataques armados na província de Cabo Delgado, em Moçambique, e as dos ciclones Idai e Kenneth. Maria João Pinto, continuamos a ter mais reações nas redes sociais da DW África?
Sim, continuamos a ter vários comentários. Por exemplo, a Festa Nias Chania, da Beira, província de Sofala, escreve esta manhã: o padre falou uma pura verdade. Até há um vídeo em que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique torturam um civil em Cabo Delgado. Pedimos ajuda da Liga dos Direitos Humanos. Armando Joaquim escreve: concordo plenamente com o padre, mas em relação a detenções, não, pois são detidas pessoas inocentes. Napili John Life, de Tete, Moçambique, diz-nos que também concorda e considera que o governo sabe dos ataques em Cabo Delgado desde 2017. Há detidos, os processos estão arquivados. Em relação aos ciclones, os responsáveis tiram proveito porque desviam os bens, considera então este ouvinte. Já Adelaide Candé discorda, diz que tal alegação não tem sentido, cabe às autoridades moçambicanas assumirem as suas responsabilidades face às situações. É, pois, importante saber que é um caso muito diferente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. António Alto Tavares escreve apenas: a cultura da paz rima com justiça, transparência, lealdade e dignidade nas relações. Mariano Miguel de Nampula escreve: concordo, porque o governo moçambicano é da Frelimo, isto é negócio deles, na linguagem popular, são boladas dos que têm poder sobre a lei. Magoado Pise considera igualmente que não há tratamento igual entre as vítimas dos ataques armados em Cabo Delgado e dos ciclones Idai e Kenneth, e lembra que nos ciclones nenhum jornalista foi preso, mas em Cabo Delgado jornalistas foram detidos. Recebemos também muitos comentários sobre o negócio das igrejas em Moçambique, onde o governo vai rever a legislação para travar o avanço desregrado de igrejas no país. Armindo Samuel espera que seja breve e urgente o cumprimento desta revisão, porque muitos fundam igrejas para matar fome e miséria, outros para fins obscuros e batucadas até de madrugada à procura procura de curas divinas. Francisco de Carvalho, de Luanda, Angola, diz que as igrejas desempenham um papel importante nas sociedades africanas, mas também é o setor da sociedade que mais usurpa financeiramente os pacatos cidadãos.
Muito obrigado, Maria João Pinto, e os nossos agradecimentos também aos ouvintes, os que participaram e os que nos escutaram. Se quiser saber mais sobre esses e outros assuntos, já sabe, acede à nossa página dw.com/português. Bom dia e uma boa semana.